O caso Isabel Seles. Isabel Mercedes Seles tinha 6 anos de idade, estava na primeira série da escola e morava com a família em uma casa em Tucson, no Arizona. A menina tinha um sorriso que cativava a todos, era adorada por seus pais e pelos seus irmãos mais velhos, que sentiam que o seu dever era cuidar dela. Seu pai, Sérgio, é um assistente em um consultório odontológico e sua mãe, Beck, é enfermeira no Tucson Medical Center. Em 20 de abril de 2012, os irmãos de Isabel participaram de um jogo da liga local de beisebol. Naquela noite, a família toda estava presente e o evento terminou aproximadamente às 22 horas, quando todos voltaram para casa. Por volta das 11 da noite, Beck trançou o cabelo de Isabel antes de colocá-la na cama e foi dormir em seguida, enquanto Sérgio adormeceu no sofá assistindo a um jogo de beisebol que ele havia gravado. Por volta das 5 da manhã, ele acordou, foi para o quarto, indo dormir ao lado de Beck. No dia seguinte, por volta das 6:30 da manhã, a vizinha do Seles, Alicia, foi acordada por pessoas conversando ao lado de sua casa. De acordo com ela, seus cachorros começaram a latir e ela pôde ouvir vozes, sem entender o que diziam. Há uma parede que separa a janela do quarto de Isabel da residência de Alicia, e ela diz que vozes soavam como se estivessem do lado dela. Deu uma olhada rápida para fora da janela, mas não viu nada e voltou a dormir. Por volta das 7 da manhã, Beck foi para o seu turno no hospital. Não notou nada estranho, nem ouviu nada acontecendo e saiu sem olhar o quarto de Isabel. Cerca de uma hora depois, aproximadamente às 8 da manhã, Sérgio entrou no quarto de Isabel para acordá-la para um jogo da liga infantil que ela participaria. Ao entrar no quarto, ele estava vazio. Sérgio e seus filhos rapidamente vasculharam a casa, chamando por Isabel, mas não conseguiram localizá-la. Júnior, o irmão da menina, que tinha 14 anos, pouco depois do desaparecimento, percebeu que a janela estava aberta e que a tela não estava lá. Sérgio correu para o quarto e, quando olhou pela janela, viu a tela no chão. 14 minutos depois, ligou para a polícia e, em seguida, para sua esposa. A ligação de Sérgio é considerada um tanto quanto calma para quem acabou de ter a filha supostamente raptada.
Hello, I need to report a missing child. I believe she was abducted from a house.
Okay, how old?
6 years old.
What's your name, sir?
My name is Sergio, Sergio, middle initial D, last name is Celis.
Is as in Sam?
Yes.
Okay. Is mom there also?
Muitas pessoas veem esse chamado como um indicador de que algo estava errado com Sérgio, acreditando que ele sabia mais sobre o desaparecimento de sua filha. Um tempo depois, um vizinho também ligou para o 911, a pedido de Júnior. Diferente do pai, quando assume a chamada, o menino parecia abalado e com medo. Afirmou que alguém invadiu a casa e levou a sua irmã. O operador da polícia diz que eles já receberam uma chamada em relação a este caso. Na metade da ligação, o telefone é entregue a Beck, que parece em pânico e desesperada. Ela fala rapidamente e começa a descrever Isabel para a telefonista. Pouco tempo depois, os policiais chegam e iniciam imediatamente uma busca porta a porta pelo bairro e logo receberam também a ajuda do FBI. Quase todos os vizinhos informaram que não viram ou ouviram nada em relação à menina, mas uma testemunha relatou que uma van branca passou várias vezes pela região na noite anterior. Outra pessoa expressou preocupação com um incidente de uma semana anterior, em que um homem hispânico, desconhecido, teria se aproximado de Isabel e colocado o braço em volta dela enquanto ela brincava no quintal. A polícia instalou um posto de comando e bloqueou as ruas em vários quarteirões ao redor da casa. As pessoas só podiam entrar ou sair depois de serem verificadas por oficiais. Um aterro próximo foi verificado e nada relacionado a Isabel foi encontrado. A polícia começou a trabalhar com a teoria de que alguém poderia ter visto Isabel no jogo do seu irmão na noite anterior, seguido até a casa da família e esperado para sequestrar Isabel. Teoria essa que não trouxe nenhum resultado. A polícia investigou a residência do Celles, tirando fotos e fazendo testes de fluidos corporais em várias salas. Pegadas foram fotografadas no chão e atrás da casa. Vários itens foram considerados evidências, pois pareciam ter manchas de sangue, bem como três carros da família. De acordo com os relatórios da polícia, haviam dois itens em um carro que tinham manchas vermelhas ou marrons escuras. Uma equipe forense começou a investigar vários locais com luminol, substância que reage ao sangue humano. Localizaram possível sangue em uma cama de solteiro e também no banco do motorista de um dos carros. Amostras de sangue foram tiradas de Beck e Sérgio. Uma investigação sobre a própria família ter participação no desaparecimento começou. Investigadores foram enviados para o local de trabalho de Sérgio para procurar algo suspeito, onde solicitaram informações sobre ele ter ou não acesso à anestesia e drogas, mas o relatório afirmou que Sérgio nunca trabalhou com anestésicos. Cães farejadores foram trazidos para ajudar na busca. Câmeras de vigilância de empresas na mesma rua foram verificadas e mostraram a 1h24 uma van passando. Às 2h36, um veículo de segurança particular parou e acendeu as luzes. Um homem foi visto andando em um estacionamento localizado perto da casa às 3h32. A família aparece às 8h45, mostrando Sérgio e seus filhos vasculhando a área. Também Beck correndo para casa naquela manhã e se juntando à sua família. Em nenhum momento mostra algum sinal de Isabel durante a noite. Quem quer que tenha raptado a menina usou um ponto cego das câmeras. Até médiums foram solicitados para tentar encontrar alguma pista que desse qualquer informação do paradeiro de Isabel, mas não havia nada com que se trabalhar na busca. No dia 23 de abril, dois dias depois de Isabel ter sido declarada desaparecida, um oficial apresentou uma denúncia na qual afirmou ter sido abordado por um homem que se chamava Mark e, de acordo com o relatório, afirmou que treina beisebol com o pai da menina e que o conhece bem. Ele disse que acreditava que o pai de Isabel estava envolvido de alguma forma. Um tio da menina, chamado Justin Mastromarino, primo de Beck Celles, que era bem próximo da família, tendo inclusive morado na casa e tendo ainda uma das chaves, em uma atitude suspeita, saiu do estado, recusando-se a responder perguntas de repórteres ou policiais. De acordo com um investigador particular contratado pela família, ele e um amigo chamado Sebastian não tinham como explicar o que faziam durante 6 horas no dia em que Isabel desapareceu. Somente mais tarde, Sebastian revelou que o dia era 20 de abril, ou seja, 20/4, segundo eles, dia mundial de fumar maconha. E nesse período, eles estariam bebendo e fumando maconha. No dia 25 de abril, o chefe de polícia realizou uma coletiva de imprensa, decepcionado por não ter encontrado Isabel, mas que isso não significava que estavam perdendo a esperança. 15 criminosos sexuais cadastrados localizados no bairro foram entrevistados e descartados como suspeitos. As equipes de busca realizaram várias ações subaquáticas em lagos e lagoas locais, usando sonar, câmeras, e não encontraram nenhum sinal de Isabel. Ao longo dos meses e anos seguintes, a polícia checou o bairro várias vezes, embora suas investigações continuem a não gerar pistas ou informações confiáveis. Havia uma recompensa de $60 mil por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Isabel. Inesperadamente, em 31 de março de 2017, a polícia de Tucson realizou uma coletiva de imprensa liderada pelo chefe de polícia, afirmando que haviam recuperado no condado rural de Pima, há cerca de 6 a 8 semanas antes, restos humanos, e que um laboratório independente verificou por meio de testes de DNA que era, de fato, os restos mortais de Isabel Celles. Segundo ele, essa descoberta não foi por acaso, mas não revelou quem possa ter levado a polícia ao local. Quando perguntado há quanto tempo Isabel estava morta, ele não respondeu, por ser um processo em segredo de justiça. Existem várias teorias sobre o rapto e assassinato de Isabel Celles. A primeira é que ela foi sequestrada por um estranho. Ela teria sido seguida após o jogo por alguém que pretendia sequestrá-la. Existe também a proximidade de 15 criminosos sexuais no bairro. que foram inocentados pela polícia, mas algumas pessoas acreditam que eles possam ter algum envolvimento. Outra teoria diz que o pai da menina, Sérgio, estaria em dívida com alguns traficantes de drogas e Isabel foi raptada para ser resgatada por dinheiro ou para enviar uma mensagem para Sérgio sobre o que acontecera se ele não pagasse. Alguns especulam que o sequestrador planejou matar Isabel, enquanto outros acreditam que a morte ocorreu acidentalmente. Dizem até que Sérgio poderia estar envolvido no sequestro de sua própria filha para ganhar dinheiro através do resgate e assim pagar traficantes de drogas que ele supostamente devia. Outras histórias levantam a possibilidade dos irmãos de Isabel estarem envolvidos, onde após alguma discussão ou luta, ela teria sido ferida ou até mesmo possivelmente morta. Por desespero e medo, Sérgio planejou uma falsa história de sequestro para proteger seu filho e mantê-lo longe de suspeitas. De qualquer forma, as manchas de sangue encontradas na casa pela polícia sugeriram que algo aconteceu dentro da casa naquela noite. Muitas pessoas sempre apontam que Sérgio alegou ter adormecido no sofá, que estava posicionado ao lado de fora do quarto de Isabel, algo que ele diria depois que não fazia com muita frequência. Se de fato um raptor entrou em casa e não era conhecido pela família, muitos acreditam que é improvável que um dos três cães não tenha latido o suficiente para acordar Sérgio. Outra versão da história diz que a polícia criou uma falsa solução, dizendo que localizou o corpo e que o exame de DNA confirmou ser a menina, para assim encerrar o caso, e por isso não poderiam dar detalhes sobre o que teria acontecido. O relatório divulgado publicamente tem várias partes censuradas, cobertas com tarjas pretas. Mais de 450 pessoas se reuniram para lamentar a perda de Isabel Seles em seu funeral. Beck agradeceu aos participantes e pediu que lembrem da menina feliz e não da tragédia que aconteceu com ela, mas sim das boas lembranças. Em outubro de 2017, um relatório de autópsia mostrou que a morte de Isabel foi um homicídio, mas como ela morreu, ainda permanece um mistério. Ainda existem perguntas sobre quem exatamente levou as autoridades à localização dos restos mortais e o que mais essa pessoa sabia sobre o caso. Tudo permanece sem uma resposta oficial da polícia. A família, quando questionada, pede privacidade. E até o momento, ninguém foi preso.